venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Caramba, povo do Axé, eu sou o Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o respeito dentro do terreiro, as coisas que a gente entende que podem e que não podem ser feitas e como se comportar dentro do seu terreiro de Umbanda. Estou aqui com três convidados, que não são muito convidados, que já participaram de outros podcasts, e vamos ver no que vai dar a conversa de hoje.
Olá, gente, eu sou a Milene.
Oi, pessoal, eu sou a Bárbara.
Oi, pessoal, eu sou o Renan.
É isso aí, gente. Então vamos começar aqui com algumas questões que a gente vai discutir durante o programa. Lembrando sempre que o que a gente vai falar aqui é a nossa visão e a nossa visão pessoal do que acontece e do que pode acontecer dentro do terreiro. Cada casa é uma casa, cada axé é um axé, cada panela tem o seu tempero. E a gente respeita isso de todo mundo fazer da sua forma. Então vamos lá. Dentro da Umbanda, vocês acreditam que chamar os dirigentes dos trabalhos de mãe ou pai de santo é obrigatório?
Eu acredito que não seja obrigatório. É uma forma respeitosa de você chamar, porque a gente tem eles como uma representação ali do pai e da nossa mãe. A gente acredita, né, que seriam como se fossem pais e mães, porque eles cuidam da gente. Mas, na verdade, eles são dirigentes, né? Eles estão dirigindo o trabalho espiritual, cuidando do nosso, de todo o nosso desenvolvimento, né, dentro do terreiro. Então, assim, eu não acredito que seja obrigatório, mas existe uma forma de respeito de chamar de pai e mãe.
Acredito que obrigatório não seja, mas eu acho que é de bom tom. Porque é isso que a Milene falou mesmo, né? Eles estão auxiliando no nosso desenvolvimento. No caso do candomblé, por exemplo, a gente fala que é pai e mãe porque ela é quem cuida do nosso orixá, quem faz o nosso orixá nascer depois do ritual, né? Da iniciação. Então, acho que dentro do terreiro, sim, é de bom tom chamar os dirigentes de pai e mãe de santo, sim.
Eu concordo com eles, então, assim, concordo em número e grau, né? Não tenho muito mais o que falar. Eu acho que é de bom tom dentro de um terreiro de Umbanda chamar os dirigentes de pai e mãe de santo. Pedir a bênção quando chega, que faz muito bem, a gente precisa sempre.
Então, assim, a minha opinião não é que seja obrigatório. É uma escolha. Não vejo, talvez, como falta de respeito não chamar. Eu acho que dentro da Umbanda, como não existe o ritual do nascimento do orixá, da iniciação, é mais correto a pessoa ser tratada como um dirigente ou um zelador do seu santo, né? Ela zela pela sua espiritualidade. Então, diante da espiritualidade, somos todos iguais. Então, dessa forma, se a gente tiver essa visão do cargo, né, dentro do terreiro de Umbanda, e aí eximindo totalmente o candomblé, que já é uma outra situação, tem iniciação, tem toda uma questão de já vir esses nomes da própria África, né, de Babalorixá e Alorixá, eu acho que dentro da Umbanda não tem essa necessidade. Acho que algumas pessoas têm essa questão de respeito, gostam de chamar de pai ou mãe, mas eu acredito que tendo respeito, independente da forma que chama, né? Se chamar pelo nome, chamar pelo apelido que a pessoa tiver, se for um apelido que a pessoa não tenha nenhum problema com ele, eu acho que não tem nenhuma questão aí. Acho que é mais uma questão de visão e situação. Às vezes, obviamente, quando é um dirigente mais velho, vai acabar sendo chamado de pai, né, ou de mãe. E quando é um pouco mais novo, ele não tem essa... Não vai gostar tanto assim dessa nomenclatura.
Sim, não vai ter tanto hábito, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que é de bom tom, eu acredito que já a gente escuta falar muito, né, de dirigentes que se ofendem quando são chamados de pai e mãe de santo. Eu acredito que, do outro lado, não precisaria ter, assim, esse exagero, né, de, aquele filho de santo não me respeita, porque ele não me chama de pai nem me chama de mãe. Então, né, eu acho que não é para tanto. Eu acho que é de bom tom, principalmente dentro do terreiro, né, uma questão, acho que de, não sei, né, de respeito, até de demonstrar uma certa hierarquia dentro daquele espaço. Mas achar que, tem que me chamar de pai e mãe, e aí não pode falhar com isso, se me vê na rua, tem que me chamar de pai e mãe também, acho
Pedir
que
a bênção.
pedir a
Pedir a
bênção.
bênção.
Acho que é um pouco demais, assim, né? Às vezes a gente tá, né? A vida é muito corrida, né? O ser humano hoje ele tem muitos papéis. E quando ele tá dentro do terreiro, ele tá exercendo um papel, que ele é filho do santo. Quando ele tá na rua, nem sempre ele tá com o um modo, digamos assim, filho do santo ativado, né? Então não acho que é o caso, por exemplo, de algum dirigente se ofender se ele não for tratado dessa forma em todas as situações.
Eu vejo assim, como uma coisa pontual, né? É o que eu falei. A pessoa mais velha, ela vai sentir isso como respeito. Particularmente eu não acho que seja importante. Acho que o que importa é ali a relação que você tem com essa pessoa, né? Tanto de conversa, quanto de respeito em relação a ser uma pessoa que está junto com você na espiritualidade. Porque assim, gente, é óbvio que o pai ou a mãe ou o dirigente, a zeladora, zeladora, eles estão ali na frente, né? Eles têm uma visão de respeito maior ali para com eles. Mas dentro do terreiro, pelo menos dentro do terreiro de Umbanda, para mim a caminhada é a mesma de todo mundo. Porque quem manda são os guias. Quem bate ao pé, quem dá a ordem, quem dá o direcionamento maior são os guias, né? Que possivelmente vão ser ali incorporados pelo zelador ou zeladora. Mas eu acho que é muito mais saudável, até dependendo da idade de todo mundo, um tratamento mais fraterno, de amizade, do que essa questão de pai e mãe, porque para algumas pessoas gera até medo, gera o receio de poder se abrir, o receio de poder chegar e conversar, o receio de poder contar as coisas que estão acontecendo e ser orientado a partir disso.
Eu ia falar justamente isso que o Henrique falou. As pessoas acabam criando aquela relação tão de tanto respeito, de é o pai, é a mãe, eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo, eu não posso falar tal coisa perto do pai e da mãe, porque senão ele pode brigar comigo. Então, assim, você acaba criando uma relação que você afasta, né, o pai e a mãe de santo dos outros filhos da casa. Então você acaba tendo esse distanciamento que muitas vezes não é saudável, né? Porque é o que o Henrique falou, você tem uma relação fraterna, de amizade, você consegue chegar mais próximo dos seus filhos ali e ter essa relação de carinho, de conversa, de olha, eu tô com um problema na minha vida, eu não tô me sentindo bem, o que que você poderia me dizer sobre isso, sobre aquilo, conseguir se abrir de situações do seu dia a dia, do seu cotidiano, não somente situações relacionadas à sua vida espiritual. Você acaba abrindo um leque que você tem uma forma mais fácil de se comunicar, né? Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque você ter respeito e você ter medo são duas coisas completamente diferentes.
Concordo, eu acho que é muito fácil o respeito virar medo numa situação como o terreiro, né? Onde a gente vê ali duas ou uma pessoa na frente, e aí o respeito tem que ser tanto, tanto, tanto que acaba virando medo e você não consegue nem se abrir e colocar seus posicionamentos. E eu acho que não é essa a ideia, né? Eu acho que a ideia é ter respeito e não ter medo em nenhuma situação. Medo nunca é legal. Eu acho que é só o respeito mesmo que tem que prevalecer.
Assim, só para pontuar, assim, até para finalizar, muita gente não consegue, por exemplo, se abrir com o pai ou a mãe, né? É muito comum o relacionamento ser até um relacionamento meio conturbado na maioria das pessoas, né? De você ver o pai ou a mãe como alguém inalcançável e alguém que você não pode chegar e contar alguma coisa por se sentir com medo de ser punido por aquilo, né? De tomar uma bronca, talvez. E quando você trata com um amigo, que seja um amigo que você respeite, você vai se abrir e você vai estar mais aberto a escutar o que ele tem para dizer para você, mesmo que aquilo seja algo considerado uma bronca. Vamos colocar aí um feedback negativo daquilo que você passar para ele. Então, acho que quando você está dentro de uma casa de santo, né, um terreiro, onde tem que haver o respeito, onde tem que haver a comunhão e onde tem que haver a sinceridade no falar o que você está sentindo, o que você está pensando, se você enxergar a pessoa que vai te escutar como alguém mais próximo de você e não alguém inalcançável com o título de pai ou mãe, seja muito mais fácil de você se abrir e de você escutar de forma mais concreta e levar para você mesmo aquilo que for dito para você por parte deles. Agora, já mudando um pouquinho, a gente vê bastante a questão da vaidade no terreiro, né? Nos terreiros em geral, o médium que quer ter milhões de coisas para os seus guias, o médium que mal começou a incorporar e já acha que o guia tem que comprar todas as ferramentas e coisas dos guias. Quanto a isso, vocês acreditam que é certo ele simplesmente comprar e chegar no terreiro e apresentar aquilo que foi comprado, muitas vezes dizendo que foi o que o guia mostrou, ou ele tem que pedir e consultar, né, na verdade, os dirigentes do terreiro a respeito daquilo que ele sentiu vontade de comprar para presentear o guia ou para que algo que ele acredite que o guia vai usar para o trabalho dele dentro da corrente espiritual?
Eu acho que isso é um tema bem polêmico, assim, eu acho que tem casos e casos. Eu, por exemplo, como médium, já me vi na situação de entrar numa casa de umbanda para comprar vela e olhar do nada aí no fundo da casa de umbanda e olhar um chapéu e descobrir que aquele era o chapéu do meu boiadeiro, por exemplo. Mas aí tem todo um contexto. Quanto tempo eu já estava dentro da minha casa, né? Eu acho que, inclusive, também isso é uma coisa que não acontece com um médium novo, né? De ter essa intuição de ver... Você vê um objeto e já associar ele com algum guia seu. Porque você precisa ter uma certa afinidade com guia, já trabalhar com guia há um tempo, pra até passar por uma situação parecida. Então, pra mim, assim, eu acredito que é de se questionar um médium muito recente e já falar, eu tive uma intuição de comprar 999 itens para todos os meus guias, porque... E eu vi todos na casa de umbanda, então eu vou comprá-los. Né, eu acho que assim, tem o livre-arbítrio, eu acho que a pessoa até é livre para comprar, só que eu acho que para usar ela precisa da orientação do dirigente espiritual. Então assim, acho que tem uma questão aí de falar com o dirigente espiritual antes e o dirigente espiritual vai tomar a decisão do que deve ser feito, né? Se o guia daquela pessoa vai usar ou se o guia da pessoa precisa estar em comunhão com o médium, tá? Em mais tempo em trabalho para poder fazer uso de alguns itens. Eu acho que comprar tá livre, né? Depende do bolso da pessoa. Só que usar, eu acho que depende do comum acordo que você tem com o seu dirigente.
Bom, eu já acho que eu já sou extremista nessa parte, né? Se depender de mim, não usa nada. Mas eu não estou certa. Eu não estou certa. Porém, eu sou o tipo de pessoa que, pra mim, o guia tem que falar várias vezes que ele quer aquilo até eu realmente dar. Isso é uma parte de insegurança, então, né, todo mundo tem que tomar cuidado com as inseguranças. Mas é ter certeza de que realmente é o guia que tá falando e não a nossa vaidade. Então, o caso do Renan, eu acho que foi muito bom, né? Ele já era um médium que já tava ali incorporando já faz um tempo e acabou tendo essa intuição. Mas pra quem tá começando, acho que não faz nem sentido os guias terem um monte de coisa, porque você tá ali começando, você tá fazendo as coisas ainda, se descobrindo como médium, e é todo aquele processo muito confuso, então pra que vai ter qualquer coisa? Devagarinho, eu acho que é mais por aí mesmo.
É, eu acho que uma coisa tem que tomar muito cuidado é com o ego, né? O ego, ele sempre quer passar na frente e muitas pessoas acabam se deixando levar por ele. Então, assim, existe a intuição e existe o ego. É, tem pessoas que têm essa visão de que, ah, eu vi, eu acho lindo. Tem muita gente que acha que tem que ter um fio com um monte de pedras de cristal, de não sei o quê, de pedra de não sei da onde, porque acha que é bonito. Ela olha e fala, nossa, eu acho lindo, eu quero um desse, e eu tô sentindo que o meu guia também quer. Peraí, você acha mesmo que o seu guia precisa de uma coisa tão cara, tão assim, pra ele poder trabalhar? Eu acho que existe uma coisa que muitas pessoas acabam esquecendo, né? A Umbanda, um dos principais fundamentos da Umbanda é a humildade, né? É a caridade e a humildade. A gente tá ali para trabalhar e para ajudar dentro da simplicidade. E aí você acabar querendo fazer coisas muito mirabolantes, tudo coisa cara, coisa chique, isso não é uma coisa que vem do guia. Eu acho que é bem claro o ensinamento que eles passam pra gente, da simplicidade, né, de você ter ali a humildade do trabalho, de estar ali de pé descalço, com a sua roupinha branca, com o seu fio de contas, fazendo o seu trabalho. Então, assim, o guia, ele precisa, sim, viu, Bárbara, de alguns itens para que ele possa fazer algumas coisas no trabalho dele, né, como um chapéu, como um terço pro preto velho, ou alguma outra ferramenta ali de trabalho para eles. Eles necessitam, sim, porém, quando você já está desenvolvido o suficiente para isso, que é o seu caso, né? E a pessoa acaba com a insegurança, não deixando os guias fazerem a parte dele. Então, tudo é uma questão também de bom senso. Eu acho que isso está dentro aí do que a pessoa precisa pensar antes de tomar uma atitude.
É nessa parte que aí a gente realmente incomoda os dirigentes, porque a gente fala e eles brigam e falam, não, mas tem que comprar, o guia tá falando isso. Você fala, não, mas será mesmo? Então, conversem com seus dirigentes, é importante.
É, eu acho que é bem pontuado que, assim, o médium novo, iniciante, ele nem tá preparado, o guia dele não vai trabalhar na corrente dando consulta, né? Ele tá ali ainda, num primeiro momento, entrando numa comunhão, mas equilibrando, né, a mediunidade do filho dele para trabalhar. Então, é zero necessidade de ter mil coisas, é zero necessidade de comprar mil coisas, de gastar o dinheiro com isso, porque quando o guia estiver pronto, quando for a hora, ele vai falar aquilo que ele precisa, né? Ele vai mostrar aquilo que realmente é necessário. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que eu acho bonito e o que realmente deve ser usado, né? Obviamente não vamos seguir a linha da Bárbara, que acredita que não precisa de nada, né? Porque alguns guias precisam. Por quê? Porque o ser humano, né, ele tem necessidade de visualizações, né, para entender ou para se sentir que algo está acontecendo. O guia em si não tem necessidade de nenhum elemento, mas o ser humano, aquela pessoa que está na consulta, muitas vezes vê essa necessidade, né? Então acho que, sim, antes de comprar, antes de sair gastando seu dinheiro, porque, assim, a gente entra na casa de Umbanda, a gente quer deixar a vida da gente lá e ainda fazer um empréstimo da próxima vida para poder comprar mais algumas coisas. Mas antes de fazer isso, sim, ideal conversar com o dirigente, né? Tentar entender o que está acontecendo. Olha, eu senti que eu preciso disso. Por que que tem que falar com o dirigente? Pô, o dirigente, ele está totalmente conectado com as suas necessidades, tá? Ele vai escutar o que você tem para falar, né? E ele deve escutar, é o papel do dirigente, escutar aquilo que você tem de necessidade. E aí ele vai consultar o que eu chamo de os universitários, que são os guias dele, para ver se realmente aquilo se faz necessário naquele momento. Já aconteceu de a pessoa pedir e eu só parar para analisar a situação e sentir que realmente o guia dela vai utilizar daquilo em algum momento, mas não era a hora de obter aquele objeto. Por quê? E por que que eu sabia que ia ter que usar e não deixei? Eu falei que, olha, não é a hora de comprar isso. Porque se a pessoa compra, ela não vai querer deixar guardada. Ela vai querer usar. Vai levar pro terreiro, vai se sentir mal, vai ficar falando que, pô, comprei um negócio, não deixa eu usar, meu guia tá querendo, não sei o que. Então, é melhor já vetar no começo, que aí a gente, no futuro, depois conversa de uma forma mais madura. Eu acho que maturidade é a palavra. A maturidade espiritual traz com a gente, traz pra gente, né, o discernimento de saber quando é a nossa vontade e quando é a vontade do nosso guia que tá em terra ali.
Eu acho que é, pra quem é médium novo, tá ouvindo a gente, um conselho. O médium novo, ele é muito mais importante, por exemplo, quando ele é chamado, né, por algum guia já experiente da casa, para dar um apoio, por exemplo, em algum descarrego que está acontecendo, alguma coisa nesse sentido, né, para o guia ali já junto com o médium sentir qual é a energia, né, qual é o tom do trabalho, porque é uma coisa comum que acontece, né, do que já tá aquele guia que o médium ainda está conhecendo, ele já está todo, né, paramentado, está com cheio de coisa. É assim, coloquem na mente de vocês, se vocês querem ajudar dentro da Umbanda, não é através de objetos que isso vai acontecer, né? Isso não é o mais importante. Eu acho que é importante, assim, colocar que os objetos, os guias não são o mais importante para ele trabalhar, né? Uma coisa que a gente sempre fala dentro da nossa casa, né? O guia mesmo, ele não precisa de nada, nem da vela ele precisa. Né?
Quem precisa é a gente.
Então, os guias dos dirigentes, eles vão te falar em qual hora entra cada coisa, né? Para você e para o seu guia.
Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que, assim, às vezes o seu guia precisa de alguma coisa, ele te pede e você não tem condição financeira de comprar. E aí, muitas vezes acontece, algumas pessoas ficam desesperadas. Ah, mas o meu guia pediu, eu tenho que comprar. Aí a pessoa vai se endividar e vai querer fazer das tripas coração para comprar aquilo porque o guia falou que precisa. Gente, não funciona dessa forma. Os guias, eles sabem as nossas condições. E ele vai poder ter aquilo que ele tá te pedindo quando você puder dar. Então, assim... Claro que também você não vai falar, ah, eu vou só quando eu ganhar na loteria que eu vou dar tal coisa. Mas assim, você consegue se programar. Eu sou um exemplo disso. A minha cigana me pediu uma saia tem 10 anos. Eu consegui comprar o tecido para fazer a saia dela esse ano. Porque eu não tive condições de fazer da forma com que ela queria. Então assim, eu falei para ela, eu não vou fazer enquanto eu não tiver condições de fazer do jeito que a senhora precisa para trabalhar.
Ela não parou de trabalhar.
E ela nunca deixou de trabalhar. Ela nunca reclamou e nunca cobrou assim de, ah, porque você não compra. Ela sabia que eu não tinha condições. Agora ela me ajudou e eu tive condições de comprar. Então, hoje eu vou poder dar para minha cigana a saia que ela precisa para trabalhar melhor. Não que ela não trabalhe bem sem a saia. Então, assim, é importante ter essa consciência que a gente vai conseguir das coisas que os guias precisam quando a gente tiver condição financeira para isso. Não entre em pânico, não se desespere e não achem que o guia vai te dar rasteira, que ele vai te maltratar, que vai dar surra, como dizem, porque você não deu aquilo que ele queria.
Isso aí. Já mudando novamente de assunto, vocês acreditam que a hierarquia dentro do terreiro é importante? Por quê?
Extremamente importante, na minha opinião. Porque, assim, existe toda uma estrutura de trabalho e os guias, eles estão ali dentro da própria hierarquia deles, trabalhando também. Então, assim, precisa sim ter uma hierarquia, ter as pessoas que são as responsáveis pelo trabalho para poder conduzir as energias corretamente. Então, você tem que saber o que, que você está fazendo. Não pode ser um oba-oba de todo mundo faz tudo, porque senão acaba todo mundo querendo fazer tudo e no fim ninguém faz nada. Né? E aí toda a parte da estrutura do trabalho é afetada. Então, na minha opinião, a hierarquia ela tem essa função principal de organizar toda a energia do terreiro em primeiro lugar. E depois, claro, ter a organização entre os médios, entre os médios mais novos, os mais velhos, dentro do terreiro, dentro dos trabalhos da casa.
Eu acho que a hierarquia é fundamental, mas acho que antes tem uma palavra que vem, uma coisa que vem antes, que é o respeito. Eu acho que por mais que a gente tenha uma hierarquia dentro do terreiro, não dá para ser uma relação 100% vertical, em que às vezes os dirigentes são até ditadores com as pessoas, né? Eu acho que tudo tem um limite, assim. Eu acho que tem que ser uma relação, assim, de... Beleza, aquelas pessoas são os dirigentes espirituais daquela casa, mas elas tratam todos com respeito. Né? Elas escutam, precisam ser dirigentes que escutem as pessoas, né? Por menor o tempo que a pessoa esteja dentro daquela casa. Então, eu acho que sim, hierarquia é fundamental. Mas eu acho que antes, não só da hierarquia, acho que antes de qualquer coisa dentro de um terreiro, o respeito tem que vir antes, né? Então, não é só porque a pessoa tem uma posição ali de, entre aspas, privilégio, ou, né, ou pelo tempo, ou porque ela que fundou a casa, ela pode também fazer qualquer coisa com os dirigidos, né?
Com certeza.
Eu concordo, eu acho que hierarquia é extremamente importante mesmo, mas... Não, na verdade não é mas. Mas assim, eu concordo com o Renan também no sentido de não virar uma ditadura, né? É muito fácil... para alguns dirigentes, isso acabar subindo a cabeça e achar que tem até um sentimento de posse ali em relação aos filhos e o filho tem que ser daquela forma, não pode ir em tal lugar, não pode falar de tal jeito porque tá errado e representa o terreiro. Eu acho que hierarquia é muito importante, como a Melanie falou, para organizar toda a estrutura do trabalho, ter uma disciplina ali, ter quem tá liderando e quem responde por tudo aquilo, porque isso é extremamente importante. Mas realmente não pode virar uma ditadura. Acho que, como eu falei, o medo em nenhuma situação é legal. Então, é importante, mas não pode ter uma relação de medo.
Eu entendo a hierarquia como uma necessidade. A partir do momento que, se você jogar todo mundo ali e não tiver quem vai responder, a quem possa perguntar, vira bagunça. E a partir do momento que virou bagunça... você perde o cerne da situação, né? Você tá ali por um trabalho mediúnico, um trabalho espiritual, um trabalho de entrega, de ajuda. Tem quem tem mais experiência e tem quem tem menos experiência. Eu acho que é importante saber ouvir dos dois lados, né? Não é só o dirigente que fala, não é só o filho que fala, são os dois que conversam. Acho que diálogo resume essa relação. Mas é importante a hierarquia, porque, por exemplo, se você não entende quem está ali como dirigente, que normalmente é quem dá o nome ao terreiro, os guias dão o nome ao terreiro, se você não entende quem é, por exemplo, uma mãe pequena, um pai pequeno, um irmão mais velho, você não tem um direcionamento. E a partir do momento que você não tem esse direcionamento, você está indo na casa de Umbanda para nada. Se for para só espiritar, como diria a minha Yalorixá, se a gente for só espiritar, você não precisa de hierarquia, né? Toca um tambor, todo mundo treme o corpinho ali bonitinho, faz o espírito vem, trabalha se quiser, se não quiser não trabalha, e tá tudo certo. Só que quando você olha, quando a gente fala a palavra hierarquia, muita gente esquece que não é só a hierarquia do ser humano, né? Do encarnado, diria. E sim também dos espíritos. A gente vê muito a questão do respeito entre as entidades, né? Se a entidade, que são todas ali, mesmo patamar, para mim, mesmo patamar de evolução, lógico que tem uma ou outra diferença, mas estão todos trabalhando dentro da lei da Umbanda, Então eles já são ascensionados em algum nível. Se respeitam e tem, por exemplo, o caboclo do filho de santo mais novo respeita o caboclo do pai de santo. Ele reverencia aquele caboclo como sendo um caboclo mais velho, que tenha mais experiência. Por que que o filho de santo não vai respeitar o pai de santo como alguém mais velho, alguém que tenha um pouco mais de experiência naquela caminhada? Então a hierarquia, ela é importante sim, porque ela acomoda cada um no seu cantinho dentro do terreiro e faz com que as coisas possam funcionar naturalmente e da melhor forma possível.
Uma outra coisa importante seria o exemplo. Por exemplo, os irmãos mais velhos, eles têm uma responsabilidade maior dentro da corrente, de manter a energia, de estar ali mais firme, que os guias deles vêm, trabalham, dão passe, dão consulta. Então, assim, o comportamento do irmão mais velho, ele é o exemplo para o irmão mais novo, assim como é na nossa vida, né? Quando a gente é irmão mais novo, tem um irmão mais velho, a gente acaba se espelhando naquele irmão. E dentro do terreiro não é diferente. Então, a questão de existir essa hierarquia aí do irmão mais velho entender a posição que ele tem ali dentro, ele vai fazer a parte dele e o irmão mais novo vai seguir. Então, todos aqueles que vão chegando, eles vão se adequando ao ambiente do trabalho e vão se adequando à energia também daquele terreiro. Então, tem essa questão da hierarquia também, é muito importante por causa disso. De você ter ali um exemplo da onde você seguir, como você se comportar, como você se sentir dentro da gira, né?
Certo. E aí, a gente pensando em hierarquia, quem perguntar, fica um questionamento que eu acho que é uma coisa que acontece em várias casas, né? Algumas aceitam, outras não. Vai variar bastante. Para vocês, é necessário pedir autorização para os dirigentes da casa para visitar outras casas? Visitar, ir em outra gira? Visitar, ir numa festa de outro terreiro? Precisa perguntar se pode?
Sim, precisa. Para mim, na minha opinião, precisa. Bom, eu acho que precisa, não porque vai barrar e falar não pode ir de jeito nenhum, não é isso, mas eu acho que também é uma demonstração de respeito, sabe? E não só isso, se eles estão lá zelando por você, zelando do seu espiritual, e aí você vai, se mete em qualquer lugar, leva uma tronqueira pra dentro do seu terreiro, e aí? Tipo, tanto faz, tanto fez? Isso não existe, né? A gente tem que ter respeito com os guias também que vão trabalhar e ter mais coisa pra resolver. Então, eu acho que é de extrema importância, sim, conversar com seus dirigentes antes de ir visitar outras casas, antes de tomar qualquer outra decisão espiritual.
Tronqueira não, né? Demanda.
Demanda. Eu acho que o que a Bárbara falou é o principal. Eu acho que é uma questão de respeito com os seus dirigentes e com a sua casa. O fato de você querer visitar outros lugares não é uma coisa errada. Eu acho importante, inclusive, você conhecer outras energias, outros tipos de axé, outros tipos de trabalho. Muitas casas é um assunto bem polêmico, né? Porque em muitas casas a pessoa fala, meu pai de santo, minha mãe de santo, não deixa visitar nenhum lugar. Então, assim, existe uma questão de apego e existe uma questão de respeito. Né? Tem pai e mãe de santo que é o apego. Não vou deixar meu filho ir em outro terreiro, porque senão vai que eu perco ele. Vai que ele gosta mais de lá do que daqui, vai embora e eu vou ficar sem. Então, existe sim essas questões, mas também existe a questão de você respeitar o seu dirigente e respeitar a energia da sua casa. Porque se você vai num lugar que você não conhece, com gente que você não conhece, E que é uma energia que pode estar trazendo coisas ruins para dentro do seu terreiro e que depois o seu pai e sua mãe de santo vão ter que resolver, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é avisar, né?
Aí eu discordo um pouco, né, da posição da Bárbara, da Milene. Eu acho que, assim, tem bom senso. Eu acho que tem um bom senso. Não acho que em 100% dos casos os dirigentes precisam ser avisados. Porque, por exemplo, um médium já mais experiente, que coisas você precisa levar em consideração? Quem fez o convite? É uma pessoa confiável? É uma pessoa que você, né, conheceu ontem, já conhece há um bom tempo? Como é que é a relação? Porque para você ir para um lugar sempre tem um convite, né? Dificilmente você tira da cabeça, você vê um terreiro na esquina, você quer entrar, né? Eu, pelo menos, não sou desse jeito.
Pesquisa no Google, né?
Pesquisa no Google, acho que, né, não é muito comum. Se for assim, não vá, né? Primeira coisa, não vá. Não é nem pergunte.
Pergunta, né?
Não é nem pergunta pro seu dirigente, não vai mesmo.
Não vai,
você não conhece ninguém que tá lá dentro, não vai. É, e assim, tem um outro ponto que é, quando o médium já é mais experiente, você sabe se proteger? Então, tem aquele seu contregum. Você costuma pegar demanda fácil? Você é um médium de transporte? Então, leve algumas coisas em consideração antes. Então, acho que assim, eu acho que se você levar em consideração o histórico, quem fez o convite, se você não tirou da cabeça de ir, se você sabe se proteger, você vai com contregum, você vai realmente só pra dar uma olhada. E também tem aquele bom senso de, se tá lá dentro, o negócio começou a ficar feio, você pegar e ir embora, porque aquela não é a sua casa e você não tem obrigação de ficar até o final, né? Pode ir, eu acho que não precisa perguntar pro dirigente. Mas lembrando bem que eu falei, médiums experientes, você tá começando agora, não sai. Mesmo que você conhece a pessoa que te convidou, é de bom tom aí consultar, né? Perguntar se você deve fazer isso, até para não atrapalhar o próximo trabalho dos seus irmãos na casa que você tá hoje.
Renan disse tudo, na real. Eu acho que assim, essa questão de pedir autorização, eu não sou contra, eu acho que tem que conversar, mas é naquela situação, né? Você tá entrando na Umbanda, você tá entrando pra um terreiro, seja de Umbanda, de Candomblé, enfim, você tá muito empolgado, né? Geralmente quem gosta muito de visitar novos lugares é a pessoa nova, porque é a pessoa empolgada. É a pessoa que quer ver tudo em todo lugar, não para de falar de macumba um segundo, quer ver o espírito dos outros, quer conhecer todos os Exu, quer saber o nome de todos os Exu e Pombogira que existe na face da Terra.
Quer fazer um benchmark em outros terreiros, né?
Pra
descobrir como é que funciona.
A pessoa quer descobrir como que funciona. E assim, quando você tá se desenvolvendo, é muito fácil se desequilibrar, né? Então, quando a gente fala em bom senso, é justamente isso que acho que vale, né? É o bom senso. Pô, eu sou novo, eu não sei me proteger direito, eu não sei como que eu tenho que me comportar indo num outro terreiro. Eu nunca visitei um outro terreiro pra saber como funciona lá. E aí você simplesmente vai. E aí você acaba pegando uma carga, retorna pra sua casa, e quem vai ter que lidar com essa carga são seus guias, você que vai sofrer com isso, e os guias dos dirigentes dos seus irmãos. Ou seja, como o Renan mesmo diz, vai atrapalhar o trabalho, né? Vai causar uma certa confusão ali no trabalho de geral. Então acho que vale o bom senso. O médium mais experiente, ele vai saber como se comportar, ele vai ter essa noção de que, pô, tá me chamando para um lugar e é uma pessoa que eu sinto uma energia boa vindo dela, então dificilmente ela vai estar em um lugar ruim, né? Então acho que é isso que é válido realmente pra gente observar antes de sair visitando qualquer lugar, né? E aí, novamente, respeitando todos os lugares, todos os terreiros, independente de que nação seja de Umbanda, Candomblé, enfim. Esse é o nosso pensamento, né? Vai ter gente que fala que não pode, já vi terreiro que é estritamente proibido você visitar outras casas, e aí às vezes não tem nenhuma explicação. E eu acho que quando não tem uma explicação de você nem poder, você já tá afastando a pessoa, porque na primeira oportunidade que ela tiver de conhecer um outro lugar, a grama do outro lugar com certeza vai ser mais verde do que a sua.
Aí eu acho que a gente volta um pouco naquele ponto anterior, é que, pra mim, quando um dirigente impõe uma coisa desse tipo, ele tá faltando com respeito, né, com o médium que tá na casa dele. E aí, não sei, né, o quanto tempo a duração dessa relação vai ter, né? Quanto tempo vai ter? Se vai ser um negócio de confiança, porque assim, vamos falar a verdade, né, gente? Se a pessoa tá com vontade de ir em outro terreiro, ela vai. E o dirigente vai ficar sabendo.
Se ela não quiser, né, falar, ela pode ir sem...
Exatamente. E aí, assim, uma relação que era pra ser de confiança, ela já não tá
já quebra
mais,
um
né? Já quebrou ali, né?
Exatamente. É, eu acho que não é errado visitar outros lugares, principalmente porque você tem que ser uma pessoa educada. Se alguém que é da religião tá te convidando pra ir, é interessante que você vá. Só que desde que você se sinta preparado e apto para fazer aquela visita de uma forma segura, né? Se for o caso, chama o seu dirigente para ir junto.
Isso que eu ia falar agora. Uma outra opção que você tem aí é convidar os seus dirigentes para ir com você. Se você tá inseguro, se o lugar é bom ou não, você tá meio assim, sem conhecer, sem ter certeza, convide os seus dirigentes. Se eles puderem, estiverem disponíveis e quiserem ir, é uma situação que você se sente mais seguro, né? Uma outra coisa é, você também tem que saber como se portar dentro da casa dos outros. Eu acho que todo pai, mãe de santo, tem que ensinar os filhos a como se portar, porque assim, muitas pessoas não entendem. Então assim, você às vezes você chega num terreiro que é com uma doutrina completamente diferente da sua, e você vai agir como são as suas, a sua maneira de ver, a sua maneira de trabalho, pode ser um desrespeito para aquele lugar. Então você precisa observar o local, entender como que eles trabalham ali, para você saber como se portar. E tem muitas pessoas que, quando chegam, não têm essa noção. E isso acaba sendo uma situação desagradável, tanto para as pessoas da casa, quanto para aquela pessoa que está visitando. Então, o bom senso também entra aí. Então, acho que de tudo, né, o bom senso é o principal.
Isso aí. Então, só para finalizar aqui, a gente falou bastante de respeito, falou bastante de questão do medo também, né, de quando passa a não ser mais respeito e trata-se de medo. Eu queria entender de vocês qual é a percepção de vocês sobre essa diferença. Quando é medo e quando é respeito? Né? E qual dos dois é mais saudável pro terreiro?
Eu quero falar a minha experiência pessoal. Eu vivi 10 anos em um terreiro em que eu tinha medo. E é uma situação muito ruim você se sentir sempre acuado, você sempre com medo. Meu pai de santo não deixava a gente visitar nenhum outro lugar, era extremamente proibido. Ele era uma pessoa assim, muito ditador, tudo tinha que ser exatamente do jeito que ele queria e você não tinha formas de diálogo, não tinha conversa. Todos os médiuns da casa tinham medo dele. E você se sentir assim dentro do terreiro, eu acho que é uma coisa que nunca, não vai te trazer nenhum benefício. Pelo contrário, você só vai se sentir mal de estar ali naquela situação e achar que qualquer coisa que você vai fazer, principalmente para você ser, quando você é um médium novo, que você está em desenvolvimento, tudo lhe parece errado. Então, você não tem voz, você não tem o direito de falar, nem de perguntar e nem de tentar entender o que está sendo passado. Então, eu posso falar por mim que o medo, ele traz traumas e ele vai te trazer também uma insegurança muito grande com você e com a sua espiritualidade, porque você não vai confiar que nada do que os seus guias querem fazer está correto. Então você não tem você não se sente pronto nunca. Então eu acho que a relação de medo, ela só traz coisas ruins, situações desagradáveis, e está completamente fora do que a Umbanda ensina pra gente.
Eu concordo, e eu acho que, assim, dá pra ir um pouquinho mais além, né? Quando a gente tem medo no lugar que a gente tá, a gente não questiona, né? E eu acho que não é saudável você estar num lugar onde você não pode questionar nada, né? Porque muitas vezes médium é curioso, né? Aliás, o médium, médium precisa ser curioso, pra falar a verdade, né? Então, assim, se você vê alguma coisa acontecendo dentro da sua casa... E você nem tem a liberdade de perguntar, por exemplo, porque, não sei, talvez você não esteja concordando com alguma coisa que está acontecendo. Se você não tem a liberdade de perguntar, tá errado. Porque tem aquilo também. Às vezes acontece alguma coisa que para você é questionável, você pode virar para um irmão seu ou um dirigente e falar: "É, não aprendi dessa forma, eu não sei se isso está certo, isso está certo." E aquela pessoa parar e ponderar: "É, realmente, será que está certo mesmo? Será que eu agi de acordo com os meus guias? Era eu interferindo? Será que foi a melhor forma, por exemplo, de dar uma consulta para uma pessoa que estava na assistência?" Né? Porque às vezes existe, né? Por exemplo, colocando esse exemplo da consulta, uma consulta que não bate muito bem numa pessoa que foi visitar, né? Talvez até assim, você não se sente livre para poder questionar, né, os atos de um guia, os atos do próprio irmão, né, para com as outras pessoas. Então, assim, aí a gente, aí eu acho que para de ser uma relação saudável. Então, o medo ele não ajuda. Tem que ser o respeito. E assim, se você tiver alguma coisa que você não está concordando tanto, eu acho que você tem que ter a liberdade sim de questionar. E a partir do momento que você está num lugar que você está com medo, você não tem essa liberdade.
A Milene, ela contou um caso dela, né? E o meu caso não foi tão diferente. A única diferença é que, na verdade, nem era um terreiro. Então, daí a gente já começa a ver as importâncias, de realmente estar numa instituição, porque quando você não está num terreiro, você não tem nem para quem reclamar nada. Eu também vivi uma situação onde eu tinha muito medo, não podia ter questionamentos, você não podia falar nada. Às vezes você se sentia tão ruim que você não podia nem falar com o guia da pessoa porque você não era merecedora. E isso realmente tira a nossa confiança como médium, né? Hoje eu tô numa casa, eu falei da insegurança e vem muito dessa época. Quando eu comecei aí no terreiro que eu tô hoje, né? Que, enfim, eu nem achava que eu podia incorporar, porque eu escutei tanto isso que pra mim, não vou incorporar nunca, né? Quando eu incorporei, eu fiquei uma semana pra entender o que tinha acontecido. Então, medo não traz nada de bom. Realmente traz traumas e até você vencer esses traumas é um pouquinho a cada dia. Então, nenhum dirigente tem direito de causar medo nas pessoas e se você tá numa situação de medo, se retire porque não vale a pena.
E só não esqueça de uma coisa: pessoas e religião são coisas diferentes. Porque muita gente que passa por uma situação como eu passei, como a Bárbara passou, a pessoa se revolta com a religião, a pessoa acha que todos os terreiros são iguais, acha que nunca mais ela vai conseguir ter um caminho. E não é isso. Religião é uma coisa, pessoas é outra. Não esqueçam disso, porque isso faz toda a diferença quando a gente encontra o lugar certo, quando a gente se encontra. Muda tudo na nossa vida, né? Eu passei por essa situação, a Bárbara passou e hoje nós estamos trabalhando num terreiro em que a gente tem muito respeito, em que a gente tem muito amor naquilo que a gente está fazendo e a gente não desistiu da nossa caminhada espiritual.
Eu acho que é importante assim colocar também que, na minha visão, o terreiro é um lugar onde a pessoa tem que se sentir também livre, né? A gente exerce vários papéis na sociedade, né? E muitos deles a gente não pode dar nossa opinião, a gente não pode se impor, né? Por necessidades mesmo, né? Às vezes, né, numa questão de trabalho, né, conta para pagar, por exemplo. Às vezes na escola é um lugar que ninguém tem liberdade para nada praticamente, né? Tanto que se você olhar aí como é a estrutura de uma escola e de uma prisão, elas são muito parecidas, né? Então assim, eu acredito que o local, né, de exercer a sua fé na Umbanda, nas religiões de matriz africana, ele tem que ser um lugar de liberdade. Você que está me ouvindo aí, você não precisa de mais um lugar para te oprimir. Então, assim, se você está numa situação dessa, saia dessa situação e procure outro lugar, porque também é o que a Milene falou: nem todos os lugares são iguais.
Isso aí, eu acho que eu nunca passei por uma situação de medo dentro do terreiro. Sempre rolou bastante compreensão, e conversa, né? Até porque eu sou uma pessoa bastante questionadora, então eu acho que é importante. Mas sempre também rolou bastante respeito da minha parte para com quem estava cuidando de mim, né? Então, eu acho que quando você tem respeito, você quer respeito também, né? Então, é uma via de mão dupla. Eu acho que é uma via de confiança, né? Eu acho que você não pode tomar uma decisão sozinho quando envolve a sua espiritualidade. Eu acho que se você tem um zelador, tem um dirigente, alguém que te ampara, que caminha com você nessa senda aí da espiritualidade, você precisa compartilhar com essa pessoa. E compartilhando com essa pessoa, vocês dois juntos vão chegar numa situação onde a gente vai conseguir resolver isso daí. Então, eu concordo totalmente quando o Renan fala que se você sentiu medo, tem que sair, tem que ir embora, né? É óbvio que você tem que observar o que te fez sentir medo, né? Que é muito fácil a gente falar que tá com medo, sair falando e pô, todo mundo vai achar que você foi oprimido e às vezes nem foi isso. Então, acho que primeiro você tem que olhar a situação de fato, entender o que pode estar te assustando, o que realmente pode estar te afetando e conversar. Se não tem espaço para o diálogo, se não tem espaço para conversa, e aí você tem que realmente buscar um rumo melhor, buscar uma situação melhor onde você vai se sentir livre. Porque o terreiro, ele é ele sempre foi um grito de liberdade. Até se você for olhar aí para os nossos ancestrais dentro da senzala, né? A forma com que eles tocavam, eles fugiam do jugo do senhor de engenho quando eles tocavam para os orixás deles, mesmo usando o sincretismo, né? Eles estavam burlando ali a falta de liberdade que eles tinham até mesmo de professar a própria fé. Então, se você está dentro de um terreiro, assim como a Milene ficou durante 10 anos, a Bárbara, que nem estava num terreiro, já estava errado disso, né? Uma situação em que era oprimida, que tinha momentos em que você não era apto a falar com o guia que estava em terra porque você não merecia aquilo. É bom observar que tem alguma coisa de muito errado acontecendo, né? Eu costumo dizer, e os meus guias costumam falar, que ninguém acorda cedo ou sai do trabalho e vai direto para o terreiro sem amar. Então, quando a gente olha para a situação e a gente não está mais amando aquilo, não consegue mais enxergar amor naquela situação, né, de sair, de vestir o branco, de se entregar, de bater palma, cantar ponto, ficar de pé no chão, muitas vezes ouvir coisas que doem, né, e a gente precisa rever, que a gente precisa olhar para dentro de si mesmo para entender o que foi aquilo, porque sim, a gente leva a bronca no terreiro, é constante, eu acho que faz parte do desenvolvimento o guia chegar e dar uma chamada assim de vez em quando, para que a gente possa abrir os olhos e entender qual que é o nosso caminho. Se você não tá se sentindo à vontade com isso, então você deve realmente deixar de frequentar aquele lugar. Lembrando que aquele lugar não é a religião. A religião é muito maior do que qualquer lugar. A religião, ela não está entre quatro paredes, ela não está num congá, ela está dentro de você, dentro do seu coração. Ela é a sua fé. Então você tem que ver o lugar que aceita melhor a sua fé, o lugar que te deixa mais à vontade para professar a sua fé da melhor forma, de uma forma que te deixe mais feliz, sempre com amor. Então, a partir do momento que tem amor, é porque tá certo. Se tem medo, tem alguma coisa errada.
Eu acho que o maior termômetro para isso é a partir do momento em que você vai se arrumar para ir pro terreiro, seja acordar ou seja ir em qualquer horário que seja. E você sente a sensação de estar indo porque você tem a obrigação de ir e não porque você tem vontade e tem amor em ir para aquele lugar, aí já começa o termômetro para você entender que aquela casa, aquele lugar não é um lugar para você. Porque onde não tem amor, não se tem Umbanda. Então, assim, se você não tem amor por aquilo que você está fazendo, não faça. Você está fazendo por obrigação, não vá. Acho que é o principal que vocês têm que pensar antes de ir para qualquer lugar, é ter esse termômetro.
Isso aí, gente. O papo tá bom, mas tá na hora de acabar.
Ah, já.
Só alguns recadinhos. Não deixem de de se inscrever no canal, canal Cantando para Umbanda, lá no YouTube. Sempre que puder e gostar do vídeo, óbvio, curtir e compartilhar, que ajuda bastante a gente. Tudo que o canal recebe de monetização é revertido para o nosso terreiro, para manter as nossas estruturas, para poder ajudar as pessoas. É, quem quiser seguir as redes sociais, no Twitter, @CPUmbanda, no Instagram, @CPUmbanda também, tá? É, e é isso, a gente vai tentar voltar aí com esse time, com alguns convidados de 15 em 15 dias, para manter aí uma estabilidade com vocês. A gente ficou devendo bastante programa, já estamos sumindo faz um tempo, mas estava corrido, a pandemia, tudo isso. Agora a gente está voltando devagar, mas está voltando, e a gente vai tentar manter aí uma sequência de episódios para vocês.
Só um outro lembrete, nas plataformas de áudio também tem o EP do Henrique de Oxóssi, então se vocês quiserem escutar, conhecer algumas músicas dele, tá em todas as plataformas de áudio também. É bem bacana pra vocês conhecerem o trabalho dele também de música.
É isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Meu escudo é minha fé, minha espada
original.
Estava sujo e Iemanjá não me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã lhe afastou. Cuidou de mim e o meu pranto ela secou. Desesperado vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda